O ex-ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, disse aos deputados do Grupo de Trabalho sobre a Reforma Tributária que o país não pode perder a oportunidade de fazer a reforma agora que as resistências estão menores. Segundo ele, as resistências que permanecem decorrem de visões incompletas do que está sendo proposto. Mailson diz que o imposto sobre valor agregado, que deve unificar 5 tributos sobre o consumo, IPI, PIS, COFINS e ICMS e ISS, é um modelo consagrado no mundo e deve melhorar o crescimento da economia. Ele afirmou que o Brasil, há 5 anos, cresce menos que os países ricos. E um dos motivos é o sistema tributário. Ele deu o exemplo da tributação do comércio eletrônico.
Um vendedor situado aqui em São Paulo, que vendeu a mercadoria para minha terra, Paraíba, ele precisa saber qual é a alíquota na Paraíba daquele produto, qual é o prazo de recolhimento, como se calcula, como se recolhe. Isso é impossível de acontecer. Certo? Então, isso é um tremendo custo para quem está no comércio eletrônico.
Segundo Mailson, as empresas têm que lidar com o ICMS, que muda toda hora, porque cada estado tem a sua legislação. Para ele, os estados deveriam aderir ao IVA, até porque a base de tributação do ICMS vem caindo, para dar lugar aos serviços. O ex-ministro afirma ainda que o setor de serviços reclama que pagará mais, mas a ideia é reequilibrar o sistema, já que os mais pobres quase não consomem serviços. O economista Eduardo Fleury divulgou estudos que mostram o impacto da criação de um IVA, ou Imposto sobre Bens e Serviços, de 25% em diversos setores. Segundo ele, alguns itens têm redução de preço, como móveis, menos 8,96%, roupas, menos 13,7%, automóveis, menos 38,38%. Outros teriam aumento, como arroz e feijão, 19,84%, peixes, 11,45% e hospitais, 6,62%. As propostas em estudo trabalham com a devolução automática do imposto para os mais pobres, no caso dos produtos da cesta básica. O ex-deputado Luiz Carlos Raule fez um discurso enfático a favor da reforma.
O Brasil perdeu o bonde por causa dessa bobagem. Vai mexer na minha empresa, vai mexer no meu negócio. Vocês não são os donos dos impostos. O imposto pertence à sociedade, que é recolhido pelo Estado, e toda vez que ele é sonegado à inadimplência, ao planejamento fiscal, ao contencioso, é o consumidor que está pagando esta conta.
Isaac Falcão, presidente do Sindifisco Nacional, defendeu, porém, a redução da tributação sobre o consumo por meio da reestruturação da taxação sobre a renda. O professor de economia da Unicamp, Eduardo Fagnani, concordou com o diagnóstico e sugeriu a taxação de lucros e dividendos, além da reformulação de impostos sobre o patrimônio, como IPVA e ITR. Segundo Fagnani, o Congresso não pode deixar isso para depois.
Caso o poder econômico, tendo feito a reforma que há tanto tempo ele defende, eu me pergunto quais as chances de que a reforma sobre as altas rendas da riqueza seja perseguida em 2024. Essa é a minha preocupação maior.
Segundo o deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, o governo já se comprometeu a enviar a reforma do imposto de renda no segundo semestre, e ela depende apenas de lei ordinária. Mas o relator da reforma, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, admitiu fazer mudanças agora nos impostos sobre patrimônio. A especialista em direito tributário, Mary Queiroz, afirmou que as propostas em estudo não detalham como será a devolução do IBS, pago em fases anteriores da produção, que é o fim da cumulatividade. Segundo ela, a redação é a mesma que existe para os tributos atuais e nada acontece. Mery criticou ainda o fato de que a questão da cumulatividade foi direcionada para uma lei complementar. A especialista também disse que os períodos de transição previstos nas propostas são longos e que os serviços financeiros não deveriam ter um tratamento diferenciado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.